Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Na segunda-feira, a gente conversou aqui com o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes. O secretário falou sobre a polêmica envolvendo as universidades estaduais que não querem atender a determinação da Justiça para fazer parte do sistema de controle da folha de pagamentos, o chamado Meta 4. Ontem, o Tribunal de Contas do Paraná anunciou uma auditoria para investigar o gasto com salários nas universidades estaduais. Confira mais com Omar Nasser.
O Tribunal de Contas do Estado está começando uma auditoria em 5 universidades estaduais. O objetivo é analisar a legalidade de atos de gestão de pessoal, avaliar a transparência e aferir a eficiência do gasto público, especialmente na área de pessoal. O anúncio da auditoria foi feito nesta segunda-feira pelo coordenador-geral de fiscalização do órgão, Mauro Munhoz.
O foco dessa auditoria terá 3 linhas de ação. A primeira linha, nós vamos avaliar, analisar a legalidade dos atos de gestão, especialmente a gestão de pessoal. A segunda linha de investigação diz respeito à transparência. Nós vamos aferir o nível de transparência das universidades estaduais. A terceira linha de investigação diz respeito à eficiência do gasto público.
Estarão no foco a Universidade Estadual de Londrina, a UEL, a Universidade Estadual de Maringá, a UEM, Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, e Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro.
Temos números que indicam que só para a área de pessoal, os recursos nos últimos 5 anos desse governo que aí está, houve o dobro de ingresso. Tínhamos um cenário que apontava em torno de R$1 bilhão em 2012 e apuramos agora em 2016 algo em torno de R$1,9 bilhão na área de investimento na área de pessoal das universidades. Mas isso não é o problema. O problema, como frisei há pouco, não é os recursos, o volume de recursos destinado, mas a forma como essas despesas foram incrementadas.
A auditoria foi motivada por um trabalho prévio de fiscalização do TCE. O levantamento revelou irregularidades na concessão de vantagens salariais, desvio de função de servidores, irregularidades no provimento de cargos comissionados e falta de publicação de atos no portal da transparência, entre eles o detalhamento das verbas que compõem a remuneração de servidores. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Agora vamos a Brasília. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento ontem. Ele afirmou que considera a denúncia da Procuradoria-Geral da República frágil e disse ainda que a preocupação dele com as denúncias é mínima. Mas hoje já há muita articulação no Congresso Nacional para tentar minimizar a polêmica envolvendo estas denúncias. Situação difícil.
O presidente Michel Temer destacou em seu pronunciamento que a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é frágil, sem fundamentos jurídicos e que não existem provas concretas. Diante desses fatos, sua preocupação é mínima. O presidente disse ainda que o procurador está reinventando o Código Penal.
Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Examinando a denúncia, eu percebo que reinventaram o Código Penal, e incluíram uma nova categoria, a denúncia por ilação. Se alguém cometeu um crime, e eu o conheço, ou quem sabe se eu tirei uma fotografia ao lado de alguém, logo a ilação é que eu sou também criminoso.
Temer levantou dúvidas sobre a relação entre o advogado Marcelo Miller e Rodrigo Janot. Miller era assessor do Procurador-Geral da República e, após deixar o Ministério Público, passou a atuar no escritório de advocacia que negociou a delação premiada de Joesley Batista com o MP.
O cidadão saiu e já foi trabalhar para esta empresa e ganhou, na verdade, milhões em poucos meses. Garantiu ao seu novo patrão um acordo benevolente, tudo assegurado pelo procurador-geral. Poderíamos concluir, nessa hipótese que eu estou mencionando, que talvez os milhões de honorários recebidos não fossem unicamente para o assessor de confiança.
Mais de 30 deputados federais acompanharam o pronunciamento do presidente no Palácio do Planalto. Temer começou sua fala agradecendo a demonstração de apoio, segundo ele, espontânea. Na saída, o deputado Carlos Marum, do PMDB, vice-líder do governo na Câmara, afirmou que a oposição não terá os votos necessários para dar seguimento à denúncia contra Temer. Mas os deputados também avaliaram que, com toda a atenção do Congresso voltada para a denúncia, a reforma da Previdência deve ficar parada. As críticas do presidente ao procurador Janot foram além. Temer disse que, ao deixar outras acusações para ser objeto de novas denúncias, o que chamou de fatiamento da denúncia, Janot quer criar fatos semanais para parar o governo. O presidente disse ainda que as gravações feitas por Joesley são ilegais. Janot respondeu em nota às afirmações feitas pelo presidente. Ele disse que a denúncia contra Temer é baseada em fartos elementos de prova, tais como os laudos da Polícia Federal, registros de voos, contratos, depoimentos, gravações ambientais, imagens e certidões, entre outros documentos que não deixam dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime de corrupção passiva. Sobre o ex-procurador Marcelo Miller, a Procuradoria diz que ele não participou das negociações do acordo de colaboração premiada dos executivos da JBS. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E mais um foco de polêmica que pode colocar o presidente Michel Temer de novo na berlinda. É a lista com os três nomes mais votados para a sucessão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A lista saiu ontem, no finalzinho da tarde. O vice-procurador eleitoral, Nicolau Dino, foi o candidato mais votado pelos membros do Ministério Público de todo o país. A segunda colocada na lista foi a procuradora Raquel Dodge, seguida por Mauro Bonsalha. Os três nomes serão enviados para a Casa Civil e o presidente Michel Temer é quem vai escolher um dos três. O nome de Nicolau Dino é considerado crítico no Palácio do Planalto. O vice-procurador eleitoral entrou com aquela ação recente para impugnar o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Federal apreendeu quase 5 toneladas de maconha num caminhão na PR-323 em Cianorte, no noroeste do Paraná. A droga estava espalhada em 2 compartimentos de um veículo bitrem, sem esconderijos ou fundo falso. Os bandidos nem se preocuparam em camuflar a droga desta vez. O caminhão tinha placas de Curitiba e já era investigado pela polícia. Ao ser abordado pelos agentes, o motorista prontamente informou que transportava uma carga de maconha. A droga foi comprada no Paraguai, mas não se tem informação de qual seria o destino. Além do motorista, outras 3 pessoas também foram presas. 8 pessoas foram presas por crime ambiental em Nossa Senhora das Graças. Quem tem mais detalhes é a Lola Dias.
A Polícia Ambiental de Maringá encontrou 32 fornos de produção ilegal de carvão vegetal em Nossa Senhora das Graças, no norte, depois de uma denúncia da Ouvidoria do Estado. 8 pessoas eram donas dos fornos, mas nenhuma tinha autorização do Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, para a produção do carvão. Segundo a Polícia Ambiental, a prática não é permitida na região. As 8 pessoas foram encaminhadas para a delegacia e vão responder por crime ambiental. Para esse tipo de crime, as penas podem ser de 6 meses de prisão ou pagamento de multa, que vai de 500 a 10 milhões de reais. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho eu conto para você a novidade do Detran. É um aplicativo para facilitar a vida dos novos motoristas. E também como é que vai ser a sexta-feira. Tem greve geral prevista e isso pode afetar vários serviços.
Paraná de hoje volta já.